Eu disse que eu ia voltar e voltei, viu? Para todos aqueles que desacreditaram, cá estou eu aqui novamente. Sim, eu ainda estou vivo. Não é brincadeira, não. Tem muitas pessoas mandando, cadê? Sumiu? Acabou o podcast? Não, estamos aqui novamente. E aí, pessoal, esse episódio ficou... Não ficou bom, ficou igual aos outros. Então, se você gostou dos outros, você vai gostar desse. Se você não gostou dos outros, não crie muita ideia, não, porque isso aqui vai ser ruim, igualmente. Mas a ideia é, escute, veja o que você achou, e eu tenho certeza, em algum momento, alguma coisa vai fazer sentido pra você. E se não fizer, aí, paciência. Eu espero que um dia eu consiga publicar um podcast que realmente faça sentido. Mas é isso que temos para hoje. Até a próxima. Galera, não se esqueça. Assine. Se inscreva. O botão de ação que aparecer aí para você poder fazer na sua plataforma. Faça. Mande para pessoas no Instagram, no WhatsApp. Manda para seus amigos, seja para quem for. Manda porque a gente... Bom, vocês vão ver no podcast. Eu falei sobre... O compartilhamento que está sendo legal. Tô gostando. Continue assim. E falou, família. Tamo junto. Adiós. Bom dia, boa tarde, boa noite. Na verdade, eu não sei mais, mas... Essa é a melhor introdução que eu faço. Todo episódio é a mesma coisa, a mesma besteira. E por incrível que pareça, tem gente que tá gostando. É, eu vi esses dias o resultado da retrospectiva do nosso Spotify. E tem muita gente ouvindo e chegando e compartilhando. E de verdade, agradeço a todos. E mesmo que o último episódio tenha sido postado em julho, que me assusta um pouco, me faz pensar... Que talvez eu tenha amnésia, mas eu acho que esse não é o meu problema. Meu problema é esquizofrenia. O de vocês, isso aí eu já não sei. Mas o meu é esse. Mas brincadeiras à parte, porque eu não gosto de fazer piadas com doenças psicológicas. Até porque quem faz piada com doenças psicológicas é esquizofrênico. Continuando. Eu tô gravando esse episódio com dois objetivos. Primeiro, para agradecer a todo mundo que compartilhou de verdade e está ouvindo esse podcast. E se você está ouvindo, não pare de ouvir se eu sumir por mais 6 meses ou até 1 ano. Porque em algum momento vai voltar a ter episódio, entendeu? Então, por favor, se inscreva, assine. O botão que tiver aí com alguma ação de assinar, se inscrever, você pode clicar, porque em algum momento eu vou retornar. Não posso dizer exatamente quando, nem onde, mas eu vou. E eu vou fazer a mesma promessa que eu faço nos outros episódios. Agora sim, vou postar cotidianamente, direto. Sei que não vou cumprir? Sei, mas estou falando, porque o importante é a intenção. Não é a prática. Não, a intenção acho que é o mais importante. Depois a gente vê o resto. Mas, falando sério agora, eu tô gravando esse podcast porque esses dias eu vi um vídeo. Eu já tava pensando em gravar, só que eu tava muito sem ideia. Eu disse, não vou ligar a câmera e começar a falar besteira, apesar de ser o que eu faço nos outros e o que eu tô fazendo agora. Mas eu sempre gosto de ter pelo menos uma ideia inicial, mesmo sabendo que no meio do podcast eu vou me desviar e vou falar sobre qualquer outra coisa. Mas eu vi um vídeo que, poxa, mexeu muito comigo. Porque assim, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Mas ansiosa, não de ansiosa de, ah, amanhã você vai ganhar um presente. Eu ficar, poxa, que presente será? Tô com ansiedade. Não, é aquela ansiedade que você tem que ir no psiquiatra. Psicólogo, você tem que tomar remédio, você fica com vontade de vomitar, com dor de barriga, essas coisas assim, coisa de doido, doido, barriga, esse tipo de coisa. Então, eu sou ansioso nesse nível, muito nesse nível de tomar tarja preta, essas coisas. Agora você deve estar pensando, caramba, eu tô ouvindo um episódio de um cara que é doido. É, mas a vida é assim. Eu também tenho certeza que pra você estar ouvindo isso aqui, você também deve ser muito normal. Então, bem-vindos ao planeta das pessoas não muito normais. Mas voltando, porque eu me perdo muito, porque apesar da ansiedade eu tenho TDAH muito alto. O que eu tava falando? Ah, sim. Sou uma pessoa ansiosa. E quem é ansioso, geralmente, na maior parte das vezes, também é uma coisa que a sociedade chama de emocionado. O que é ser emocionado? É aquela pessoa que vive muito, muito tchan a vida toda. Tipo, beijou uma pessoa, imagina casando, namorando e casando aquela pessoa. Nossa, essa pessoa é a pessoa da minha vida. Começou a fazer uma coisa, tá fazendo, sei lá, jiu-jitsu. Ela já se imagina um dia sendo campeão mundial de jiu-jitsu do Piauí para o mundo, entendeu? Do estado dela para o mundo. É assim que é. Isso é o emocionado. É aquela pessoa que não sabe dosar muito as coisas. Mas eu não gosto desse termo emocionado, porque eu acho que é muito depreciativo. É como se você estivesse olhando para alguém. É como você olhar e dizer assim, cara, você é tão emocionado. Tipo, a gente que é, pelo menos eu me sinto mal quando eu me declaro, ou quando eu falo uma coisa para alguém, ou quando eu demonstro e a pessoa diz, você é muito emocionado. Eu fico para baixo, porque parece que você é uma pessoa deslocada da realidade, que é trouxa, é besta. Então eu não gosto. Eu acho que as pessoas emocionadas, na verdade, elas são intensas. Eu gosto, pelo menos, de me ver assim. Uma pessoa intensa. E vá por mim, se você é igual a mim, não tem problema nenhum ser alguém intenso. Ser intenso significa que você é apenas uma pessoa que vive muito aquele momento. É igual as pessoas. Pronto, é igual quem mastiga demais a comida. Não quer dizer que aquela pessoa é lesada ou é retardada porque ela tá demorando pra comer. Não. Às vezes é alguém que só quer sentir o sabor da comida por mais tempo. E eu acho que as pessoas intensas são assim. A gente só quer sentir, a gente sente demais as coisas. Isso pode ser algum tipo de problema? Pode. Tipo, a sociedade julga. O que eu acho errado, que eu já disse aqui. Porém, a gente sente demais, mas a gente está só tentando retribuir ou demonstrar que a gente gosta. Então, se você não é uma pessoa emocionada ou intensa, mas conhece alguém que seja, não trate ela mal. Mas entenda que é só alguém que está sentindo muito e ela está tentando demonstrar. E se você se sentir em algum momento muito abraçado, muito apertado, ou muito sufocado por essa pessoa, tenta explicar pra ela. Simples. Tenta dizer, ó, cara, você tá pensando assim, mas vamos com calma. Eu acho que você tá muito sendo muito intenso. Use essas palavras pra não magoar a pessoa. Não vai dizer, cara, você é muito emocionado. Não, eu acho que isso é muito errado. Acho isso doloroso e uma falta de responsabilidade emocional muito grande com quem você gosta. Pelo menos como amigo. Espero que você goste da pessoa, pelo menos como amigo. Senão, coitado da pessoa. Mas outra coisa, essa parte agora é pra você que é o intenso da história, pra você que é o emocionado. O vídeo que eu vi, ele falava sobre a importância de desacelerar. E eu acho que esse é o ponto alto desse podcast, desse episódio. É, a gente tá vivendo em um mundo onde as coisas fluem muito rápido. Os relacionamentos são líquidos, como eu já falei em outros episódios aqui. Que tudo, a gente é bombardeado com muitos números. E tudo é muito grande, uma proporção muito alta. Aí você pesquisa sobre livros, você vai ver influencers que leem 50 livros no mês, 500 livros no ano, né? E aí você pensa, cara, eu quero começar a ler livro. Aí você vai ver um cara que tá lendo 500 livros no ano, você pensa, poxa, vou tentar. Aí você tenta ler os 500 livros no ano e se frustra. Aí fica triste. Eu acho que a vida, ela é sobre desacelerar. Eu acho que isso é o segredo pra gente ter uma vida melhor. É entender que nem tudo você precisa ser o melhor. Acho que não tem problema nenhum em a gente ter hobbies e gostar de coisas que a gente vai ser mediano pra ruim. Mas você gosta de fazer? Faz! Às vezes a gente começa uma coisa e vê que não tá perfeito, compara com os profissionais, cara, eu vou parar. Ou então continua querendo chegar àquele nível, não chega. Aí diz, cara, eu não posso fazer isso aqui não, porque eu sou muito ruim. Alguém solta uma piada, diz, cara, tá muito ruim. Cara, se você gosta de desenhar, não importa se o seu desenho tá péssimo, continua fazendo o que você gosta e dane-se quem falar mal. Desacelera, sabe? A gente quer muito fazer tudo e ver tudo perfeito. Não, não tem problema nenhum. Olha, tem uma frase que esses dias eu vi e eu tô levando pra minha vida. E tipo, tá mudando muito o meu dia a dia, o meu cotidiano, sempre que eu aplico ela. Que é começar a olhar e perceber o que vale a pena se estressar. A frase, pra ser melhor, a frase diz assim: sempre que você se incomodar com algo, pense, vale a pena se estressar com isso? E eu venho fazendo isso e vem mudando demais minha vida. Porque às vezes, sei lá, eu tô pra pegar o ônibus da faculdade, que é lotado, muita gente, todo mundo se empurrando, uns querendo arrancar o braço do outro pra entrar logo. E aí eu olho e o pessoal começa a me empurrar, eu começo a me irritar com aquilo ali. Aí eu olho e depois eu começo a pensar, cara, vale a pena me estressar com isso? É, a resposta automaticamente é não. Então às vezes eu dou um passo pra trás, deixo quem tá agoniado ir na frente. E eu digo, cara, tudo bem. E depois eu subo e vou. E cara, a vida fica tão mais leve quando você tira o peso, o fardo de querer fazer tudo intensamente, sabe? Querer fazer tudo ali, nossa, como eu sou bom, como... Não, só faz. Faz o que você gosta. Não tá legal, mas você tá gostando de fazer. Continua, tenha hobbies que você não vai ser perfeito. Mas tenha hobbies só por ter. Tipo, eu gosto de jogar videogame. Eu tenho um jogo aqui que eu nunca consegui passar nem da... Acho que é a quinta fase que eu tô. Se eu jogar agora no YouTube, eu vou achar uns 30 canal de cara que os caras já zeraram esse jogo umas 4, 5 vezes. E eu ainda tô na sexta fase. Mas todo dia eu gosto de sentar e jogar ele. Pra mim é tão bom. E eu não fico pensando, poxa, nunca zerei esse jogo. Não, eu só gosto de jogar mesmo. Às vezes pode chegar até alguém aqui e passar a sexta fase direto. Dizer, cara, esse vídeo é tão fácil, eu não vou ficar. Nossa, eu sou tão ruim. Não, cara, eu gosto de fazer isso aqui. Então, e você não tem ideia como isso quebra as pessoas. Porque, como eu disse, todo mundo tá querendo ser melhor. Todo mundo tá querendo mostrar um lado bom. Mostrar que é top, que faz isso, que faz aquilo. E vai por mim. Vale muito mais a pena a gente continuar sendo isso que a gente é, sabe? Essa parte da vida que a gente simplesmente tá fazendo nosso. Sem se preocupar com o que vão dizer, o que vão falar. Não, só faça o seu. Continue sendo você. Vai, só o que vai aparecer é um monte de gente dizendo: ah, mas não tá legal. Não tá, mas é o que eu gosto de fazer. E é isso. A gente vive em um mundo onde a gente sempre fica naquela agonia pra fazer logo as coisas. Porque a gente sempre pensa assim: cara, eu tenho que chegar logo, eu tenho que fazer isso logo. Voltando, por exemplo, da faculdade. Eu tô sentado lá, esperando o ônibus. Só que tem... O 90% das pessoas que chegam pra esperar o ônibus tá lá, com o pezinho batendo no chão, olhando pro relógio de 2 em 2 minutos. Cadê o ônibus que não chega? Cadê o ônibus que não chega? Eu sento, olho, coloco a música no fone. Pensei, em algum momento o ônibus vai chegar mesmo. Então, não adianta eu ficar agoniado querendo que o ônibus chegue logo. A minha agonia não vai transformar, não vai puxar o ônibus para ele chegar mais rápido. Então eu vou aproveitar o momento. Eu olho o céu, olho os pássaros, escuto uma música, leio um livro, escrevo um texto. É, tô fazendo o que eu posso fazer e vou aproveitando o momento. Você tem um momento vago, não fique se preocupando em chegar logo, porque parece, a gente tá parecendo, sabe o quê? Narrador de rádio. Esses dias eu vi um cara que ele era locutor de rádio. Ele era locutor de rádio e ele tava dizendo qual é a diferença entre o locutor de rádio e o locutor de televisão. Ele disse que assim, o locutor de rádio, ele não pode deixar silêncio. Tem nenhum momento de silêncio na fala dele. Por quê? Porque as pessoas estão pagando... Pagando não. As pessoas estão ouvindo o rádio para ouvir. Então, se você deixar silêncio no rádio, é meio que fica um vácuo, fica muito ruim. Tipo, o narrador de rádio, ele não pode chegar... Locutor, perdão. De rádio, ele não pode chegar e dizer: bom dia, Dona Maria e seu João. Não, tem que dizer: bom dia, Dona Maria, seu João, como está a vida? Entendeu? Ele tem que ter uma fala sequencial. Por quê? Porque as pessoas estão 100% dependendo da audição. Então elas precisam, para a atenção delas estar no que o rádio diz, tem que ter toda hora alguma coisa falando. Não pode ter silêncio. Já o locutor de televisão é diferente. Por quê? A televisão, ela tem o visual. Então, o cara que está fazendo a narração de um jogo de futebol que é transmitido pela televisão, ele vai lá e vai dizer: ó, Neymar tocou para o Messi. E ele pode dar esse tempo porque as pessoas estão vendo o Neymar tocando para o Messi. Então, não tem problema nenhum. Não há prejuízo de informação quando você olha para a tela e há um silêncio, porque a tela está explicando para você. Já no rádio, se o narrador narrar um jogo na rádio e dizer: Neymar tocou pro Messi, você fica: oxe. Por isso que o narrador, ele tem que dizer: Neymar, toca pro Messi, toca pro Suárez, vai lá, chutou pro gol, gol, correu, bateu ali no bandeirinha, eita, aqui é cartão vermelho, tirou a camisa, meu Deus, entendeu? É uma coisa bem mais rápida, mais dinâmica. E a gente tá vivendo a vida tipo locutor de rádio. A gente tem medo do silêncio, tem medo de ficar parado. Então, sempre que tem, sei lá, uma fila para você esperar, um ônibus para você esperar, você entra dentro do carro para ir para algum lugar e tem um tempo de viagem longo, a gente já fica agoniado, quer chegar rápido, quer acelerar, quer ir. Calma, aproveita. Porque pensa, a gente tá buscando uma coisa que nunca vai ter, nunca vai chegar. Porque, mas eu tenho que pegar logo o ônibus pra chegar em casa. Você chega em casa, eu tenho que fazer logo isso pra fazer aquilo. Você faz aquilo, tem que fazer isso pra chegar. E vai chegar uma hora que você vai morrer e você não aproveita nada. Não é melhor esperar o ônibus ouvindo a música que gosta, aproveitar, ser um pouco mais feliz, tirar esse estresse, ler um livro enquanto tá ali dentro do ônibus, indo pra casa, sentar, descansar. Eu não tô dizendo que você tem que ser tipo uma pessoa totalmente esquecida da vida, totalmente desconectada. Não. Tem objetivos e metas. Tipo, nada vai tirar você do foco daquele objetivo. Mas não seja um neurótico que vai buscar aquilo até o final. Não. Seja obcecado por aquilo a ponto de, quando aparecer alguma coisa que vai te desviar do foco, você continua lá. Mas saiba esperar. Saiba desacelerar nos momentos necessários. Se você vê uma corrida, o carro de Fórmula 1, ele não tem só o acelerador, ele tem freio também, sabia? Por quê? Porque quando, na corrida, quando vem uma curva, se o piloto não freia para fazer a curva, ele só acelera, o carro ou vai derrapar ou vai passar direto e vai ter um acidente. A vida é a mesma coisa. Tem momentos que tem curvas e você precisa desacelerar para poder fazer essa curva. Porque se você só faz a curva acelerando, é pior. Porque em vez de você chegar mais rápido, você faz é ficar para trás, porque os outros vão passar e você vai sofrer um acidente. Então, eu acho que esse é o ponto que eu queria trazer hoje. É, desacelerar é importante às vezes. Pense sobre isso, reflita sobre isso. Sobre, será que estamos mesmo vivendo como é bom viver ou vivendo só alucinados, neuróticos? E se você é um intenso, fica triste não se alguém te chamou de emocionado. Na verdade, talvez ela que seja uma pessoa que não tenha muitos sentimentos. E se ela não tá nem aí pra você, o problema tá nela, não tá em você, cara. Ou mina, não sei. Então é isso, até a próxima. Espero que tenham gostado desse episódio. Compartilhe, assine, joga esse episódio pra todo grupo, todo lugar que você vê aí, e vamos bombar, entendeu? Porque nós estamos em dezembro e eu quero o próximo ano que esse podcast seja o mais ouvido do Brasil. Will. É isso aí. Falou, até o próximo aí. Tchau.